que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É a pergunta de Jesus. De que adianta? O Evangelho de hoje começa dizendo assim: desde este tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele padecesse e sofresse muitas coisas. Com isso, Jesus está começando ou dando início a um ensinamento que antes ele não havia dado aos seus discípulos. É por isso que a partir deste momento ele passou a ensinar os discípulos isto que antes não ensinava. E tal ensino, nem tal necessidade antes havia compartilhado com eles. Por que esse ensino era necessário? Porque o fato de que o Messias deveria sofrer é algo que não passa na cabeça dos contemporâneos de Jesus Cristo. O Messias não sofre. O Messias é um vingador e um guerreiro vencedor. Como é que o Messias vai poder sofrer? Capaz de subjugar inimigos através da sua força e do seu poder. Existia um Targum palestino. Targum é um texto hebraico, judeu daquela época, religioso, sobre o Messias, que eu anotei, que achei muito, assim, verdadeiro sobre esse ensinamento a respeito do Messias. Diz assim, prestem atenção, o texto tenta pintar um quadro. Diz assim, que ele haveria de matar reis e potentados, tingindo as montanhas com o sangue dos mortos e branqueando as colinas com a gordura dos seus inimigos. Pensa no quadro que ele pintou. Devia ser torcedor internacional, né? Vermelho e branco. O Messias é o enviado do Senhor. A palavra Messias quer dizer enviado, que traduzido para o grego é Cristo. Pois que Cristo em Jesus Cristo não é nome, é apelido. Jesus ou Cristo, o Messias. Então o Messias é o enviado do Senhor. Ele vem em nome do Senhor. Não é isso que dizemos em toda a liturgia, na hora da oração eucarística? Bendito o que vem em nome do Senhor. Ele vem em nome do Senhor. Ele vem promover justiça. Que na cabeça e na mentalidade do hebreu de então, a justiça é uma espécie de vingança. Ele é um vingador. Tem um termo para isso, chama-se Goel. O vingador de Deus. Goel. Ele é o vingador. E através desta vingança, ele vai livrar o povo do momento difícil, da tribulação. Assim ele vai estabelecer a paz pelo modo como haveria de subjugar os inimigos de Israel. É por isso que o termo Messias está ligado ao termo de libertador, salvador. Padecer, sofrer, ser rejeitado, morrer, eram conceitos que não se coadunavam com a ideia de Messias. Absolutamente não. E é isso. É necessário ensinar isso, que Jesus é, antes de tudo, o Messias sofredor. Messias sofredor. Ora, se o Messias é um justiceiro, é também alguém caracterizado pelo conceito de justo. Ou seja, alguém que cumpre e que realiza a vontade de Deus. Esse é o justo no Antigo Testamento. Como é que pode o justo sofrer? Pode o justo sofrer? Não é esta a pergunta do livro de Jó? Como pode o justo sofrer? Não pode. É injusto o justo sofrer. Como pode o justo padecer? Isso não se coaduna com o nosso próprio senso de justiça. Como é que poderia ele morrer e como é que poderia ele ser derrotado? Isso não cabe na nossa visão gloriosa que se tem daquele que deve ser um libertador. O libertador é um herói vencedor. No fundo, ninguém gosta de perdedores. Ninguém. Ninguém gosta de derrotados. Ninguém gosta de vencidos. Muito menos dos sofredores. Glória, vitória, sucesso são realidades muito mais apreciáveis e palatáveis. Nós gostamos do glamour e do sucesso. Não é sem razão que o discurso de quem deseja promover a guerra nos tempos de hoje é um discurso messiânico, é o bem contra o mal, é a luz contra as trevas, é exibir força e poderio, com promessas de um banho de sangue sobre as colinas do Oriente, e, ou então mostrar-se uma nação de atletas, todos muito bem preparados, uma nação de vitoriosos. Quem gosta da nação de bronze? Ninguém. Por isso que eu gostava daquela musiquinha que dizia assim: terceiro, nós somos terceiros. Ninguém gosta de perdedores. Ninguém. Jesus nunca empunhou uma arma. Nunca. Nunca montou um cavalo de batalha. Nunca. Como Judas Macabeus e seus irmãos. Nunca. Os seus discípulos nunca foram guerreiros, ou eram pescadores ou funcionários públicos. Ele mesmo chegou a afirmar que o reino que ele veio implantar não se constituiria com tropas e pessoas armadas, antes seria estabelecido pelo testemunho da verdade. Leia aí Mateus 18, 36 e seguintes que você vai ver isso. O meu reino é o da verdade, e é através da verdade que o meu reino se estabelece. Não é da força. É o que Jesus diz em resposta ao questionamento de Pilatos. Não é pela força. O meu reino se estabelece pela verdade. É por isso que Jesus foi rejeitado. Porque no mundo do vitorioso, do forte e do poderoso, que é capaz de impor a sua vontade, não serve e jamais vai servir como arma de convencimento e de imposição a verdade. Jamais. Testemunho da verdade no mundo da fantasia? Como? Testemunho da verdade no mundo da ilusão? Como? É por isso que Jesus precisa ensinar que é inevitável que o Messias sofra. É por isso que ele precisava ensinar. É por isso que era necessário. Dar testemunho da verdade em qualquer lugar vai sempre produzir a mesma coisa: rejeição, perseguição, morte, levantamento do punho do mais forte para fazer calar a verdade, pois estabelecem seus desmandos escondido atrás das mentiras que criam. Segundo, é que se Jesus é um Messias sofredor, ele é o Messias dos sofridos. Jesus foi rejeitado, conheceu o sofrimento. Ele foi rejeitado e conheceu o pior dos sofrimentos, que é a vergonha. a vergonha. A palavra opróbrio quer dizer isto, vergonha. Ele foi rejeitado e conheceu a morte desonrosa, morrer sem honra, que é a morte de cruz. A sua paixão, o seu sofrimento, bem, poderia ser uma paixão, uma morte, um sofrimento honroso. Há guerreiros que lutam, tombam, morrem, e não morrem em desonra, morrem em honra. São até condecorados depois da sua morte. É uma morte honrosa. A rejeição e o abandono de Jesus falam justo disso, da sua morte sem honra. A solidão em que ele esteve delimita o sofrimento a que ele foi submetido, chegando mesmo ele a dizer: por que me abandonaste? Isso faz de Jesus o Messias, não dos fortes, ou dos vitoriosos, ou dos honrados, mas ele é o Messias dos desonrados, dos sofredores, dos solitários, daqueles que neste mundo dos fortes e dos vitoriosos sabem muito bem o que é o gosto e o travo amargo da derrota. Jesus é o Messias dos esquecidos, dos abandonados, dos desonrados, mas que, apesar da dor que estão submetidos, sabem que o seu sofrimento sem honra encontra par e semelhança na dor do desonrado Jesus Cristo. Par e semelhança. Ele foi excluído, derrotado, para ser o Messias dos excluídos e dos vencidos. É, o mundo é assim, o mundo é capaz de excluir os fracos, de excluir os sem honra, de excluir os desarmados, daqueles que têm somente por defesa o testemunho da verdade. Notem que Jesus foi vencido com muita facilidade. Eles não levantaram uma arma para prender Jesus Cristo. Uma! Jesus foi preso com a maior facilidade. Ele foi condenado com a maior rapidez. E ele foi morto rapidamente, sem nenhuma resistência. Para não dizer que não houve uma resistência, houve uma resistência condenada. Pedro tirou a espada e cortou a orelha do soldado do templo. Lembram-se disso? Ele foi vencido com muita facilidade. Embora ele fosse a pessoalização do Todo-Poderoso. Que incrível! Foi vencido com muita facilidade. Mas ele foi vencido porque ele preferiu as pessoas ao poder. Ele preferiu a verdade à mentira. Ele preferiu enfrentar a angústia e o medo a salvar-se a si mesmo. É o que ele está dizendo. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Ele faz dele mesmo o Messias dos sem poder, dos fracos, dos pequenos, dos medrosos, dos excluídos, dos vencidos, dos derrotados. Lembre-se, não esqueça. Messias quer dizer libertador. Ele é o nosso libertador. Por fim, a igreja de Jesus tem que seguir as pisadelas do seu Messias Salvador. Os passos dele. Pisadela é muito antigo, né? Os passos. Perdão. Cumprindo aquilo que disse Isaías, Jesus diz que é um homem de dores e que sabe o que é padecer. Mas isso, segundo ele próprio, era algo que deveria ser ensinado. porque não cabe no nosso senso de justiça, porque não cabe na nossa visão gloriosa do Messias e do Salvador, não cabe nos padrões de sucesso, de vencedor que nós esperamos, não cabe. Tal ensinamento foi, na verdade, uma revelação, uma coisa inusitada, alguma coisa inesperada e, consequentemente, imediatamente rejeitada. Senhor, não faz isso contigo mesmo. Foi o que disse Pedro. Faz isso com você, não? Pedro, na passagem lida, ele tipifica justamente isso, os seguidores, os discípulos de Jesus. E por isso ele significa e tipifica a própria igreja. Não é somente Pedro ou os apóstolos que ficam atônitos e não aceitam essa ideia. Nós que vivemos na sociedade do consumo e do sucesso, que privilegia os vencedores e a força, nós também não queremos essa imagem, não. Basta ver a televisão que vocês vão entender o que eu estou falando. Programas religiosos da televisão. Assistam lá. O vitorioso que manda e que consegue todas as coisas. O brado de Jesus para Pedro serve bem para a gente. Para trás de mim, Satanás. A reda não é vai para o lado ou vai para frente. A reda é vai para trás. Quem lidera sou eu, não é você. Vai para trás de mim. Para trás de mim. A reda não é dizer sai da minha frente que você está me impedindo. É vai para trás de mim porque o líder sou eu. Eu que estou na frente. É isso que Jesus Cristo está dizendo para Pedro. Eu vou na frente. Você vem atrás. Eu guio. Você segue. Se você, Pedro, tiver vergonha de mim, vergonha da minha desonra, vergonha da minha derrota, vergonha do caminho da cruz, você, Pedro, para mim é uma vergonha. É o que Jesus está dizendo para ele. Você cogita das coisas dos homens deste mundo e não das coisas celestiais? É daí que nasce o convite ou chamado da cruz. Seguir a Jesus e andar nas suas pisadelas, pesar o nosso caminho, andar pelos seus passos, e não somente andar com Ele, mas andar como Ele. Acolhendo e estendendo a mão ao fraco, ao desonrado, ao abandonado, ao solitário, ao vencido, ao esquecido, ao excluído. O chamado da cruz é para sofrer com os sofredores e ter piedade dos que padecem no mundo dos vitoriosos. De que adianta ganhar o mundo inteiro? De que adianta tanta vitória? De que adianta tanta conquista? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você sabe o que é a palavra alma na Bíblia? Não é uma partezinha que junto com o corpo forma o ser humano. Alma na Bíblia seria uma expressão igualzinha a gente falar assim lá no inglês, self, si próprio. De que adianta ganhar ao mundo inteiro e se perder de si mesmo? De que adianta? Perder-se de si mesmo? É a pergunta que faz Jesus. E essa é, na verdade, uma pergunta afirmativa, que contém dentro dela a própria resposta. Não vale nada. Não vale nada. Não é a alma é uma entidade metafísica no ser humano. A alma, na Bíblia, é a expressão do próprio ser, do homem, do ser humano.
Jesus está afirmando que de nada adianta ser vitorioso, conquistar as coisas, ganhar tudo, impor sua vontade, estabelecer verdades como se, mentiras como se fossem verdades, subjugar reinos,
se a gente se perde da gente mesmo. E a gente se desumaniza. Se perder de si mesmo é se desumanizar. E ser humano é ter a capacidade de se compadecer. Isso é que é ser humano. No livro 1984, o personagem central, sofrendo com o fim da guerra, ele corre até uma casa e encontra sua mãe e irmã semi-mortas. Pela peste. Ele arranca um pedaço de chocolate das mãos da irmã e corre para fora para comer. Ele está morrendo de fome. E ele era apenas uma criança. Ao voltar, nunca mais encontrou nem a mãe, nem a irmã. Elas morreram. No lugar, ele só encontrou os ratos. Confessando esta culpa, ele disse: não basta sobreviver. O importante é não perder a humanidade. Não basta sobreviver. No mundo dos vitoriosos, não basta sobreviver. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria humanidade? Perder a sua alma. De pouco adianta as nossas vitórias, honras ou conquistas. De nada vale o nosso sucesso. Pouco vale a nossa luta para sobreviver no meio do caos, se lá dentro nós nos brutalizamos. Esse é o convite de Jesus: negar-se e tomar a cruz. Não somente ficar lutando para sobreviver no meio do caos, mas nunca furtar-se a resgatar entre todos, o senso e o dever de humanidade. Você sabe por que as pessoas olhavam para Jesus Cristo e falavam assim: ele é Deus? Não é porque ele fazia as montanhas levitarem. É porque ele tinha capacidade de se compadecer. Ele era muito humano. E muito humano assim, só divino. Só sendo divino. Ser igreja é isso. Tem um olhar para os desonrados, para os vencidos, para os fracos. Ser igreja é não perder a humanidade. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que o Senhor nos abençoe.